Vamos iniciar hoje o capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Segundo as tradições, esse discípulo de Paulo, Timóteo, teria sido um dos pastores da igreja de Éfeso e responsável também por aquela região. Por isso, estas instruções relacionadas com o bispado, com o trabalho direto dentro da igreja, está tão presente na epístola. O capítulo 3, ele começa dizendo que o desejar servir o Senhor como um pastor, como bispo, como um diácono, é uma coisa abençoada. Ele diz, é uma palavra fiel. Essa é uma palavra fiel no sentido de que é uma coisa abençoada por Deus a pessoa desejar servir como um ministro. E nós temos nos nossos dias muitos irmãos que participam do corpo da igreja, mas não são muitos os que desejam fazer parte desse episcopado. E aqueles que desejam, eles precisam se preparar convenientemente para que eles ensinem a doutrina das Escrituras Sagradas, e não uma doutrina que nasceu da cabeça dele e ele buscou nos escritos passagens para fundamentar aquilo que pensa. Nós temos que ter um compromisso com os ensinamentos gerais das Escrituras. Por isso, temos de aprender com ela. Nos nossos dias, muitos pastores, muitas organizações, elas procuram nas Escrituras as passagens que eles escolhem para fundamentar a doutrina que eles mesmos criaram. Poucos são os pastores que aprendem com os ensinamentos gerais dos escritos sagrados, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Nós temos que aprender com a Bíblia Sagrada e não pegar passagens delas aí para dizer que nós acreditamos nisso ou naquilo. Quem quer ser um evangelista, um missionário, um pastor, quem deseja ser um bispo, enfim, qualquer um desses postos que normalmente existe na igreja cristã evangélica, deve se preparar de maneira conveniente. Isso não significa fazer curso de teologia, mas preparar-se convenientemente através de um estudo aprofundado das Escrituras e também de uma vivência dentro da igreja para aprender a lidar com todos os processos relacionados com a casa do Senhor. Tem que aprender a lidar com os problemas humanos, saber orientar as dificuldades gerais que as pessoas têm para enfrentar a sua vida, para servir na igreja. O homem de Deus, ele deve ser bem instruído e experimentado nas coisas do Senhor. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja um homem irrepreensível. Nas nossas comunidades, nós não temos essas designações. Algumas igrejas ainda utilizam a palavra bispo para designar o pastor. Não tem problema nenhum. Mas entre nós achamos que a palavra pastor, ela traz maior simplicidade e objetividade no cargo. Uma vez que a palavra bispo, ela tem uma expressão forte dentro da Igreja Católica. E o bispo, ele pertence a uma hierarquia sacerdotal, aquilo que não existe dentro das comunidades genuinamente cristãs. Não tem hierarquia como existe na Igreja Católica. Convém, pois, ao bispo ou pastor, aqui é uma autoridade de gerenciamento da igreja, de responsabilidade sobre o rebanho, convém que ele seja irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Que você não tenha nada a esconder. Irrepreensível não quer dizer que você seja uma pessoa perfeita, mas também não pode ser alguém que anda em pecado. Você, para estar à frente de um cargo de liderança na igreja, como pastor, ou como um diácono, um presbítero, deve ter uma vida razoavelmente ajustada. Não pode ser estar mergulhado no pecado e querer servir na igreja do Senhor com um cargo que exige uma certa autoridade de natureza moral e espiritual. Então temos que ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher. Isso é importante, que a pessoa não tenha tido já vários casamentos. Dentro da igreja primitiva, e mesmo em algumas denominações, não se admite o pastor que já teve várias mulheres. Eu penso que é algo razoavelmente sensato. Porque quem já se separou uma vez ou duas, já cometeu adultério, um pecado bastante sério, diante do rebanho e diante de Deus. Convém que ele seja um homem dedicado à sua vida conjugal. A gente sabe que a vida de casado é uma vida difícil. É complicado as pessoas se adequarem na vivência comum. E que existem muitos desafios para o casal, tanto para o homem quanto para a mulher. E se eles servirem ao Senhor, muito mais ainda. Porque se um casal trabalha na casa do Senhor, eles, com toda certeza, ambos terão provas. E o diabo vai incomodar, porque o diabo, ele incomoda quem está apto a produzir. Quando ele não se incomoda com a pessoa de maneira nenhuma, é porque a vida dela também não tem nenhum significado para Deus, no sentido de levar a mensagem libertadora, no sentido de ser um exemplo. É uma vida comum. Satanás, ele não lança pedra na árvore infrutífera, não é? Ele só lança pedra na árvore que pode dar frutos. Sendo casado, o homem e a mulher, ambos servindo o Senhor na casa deles, eles precisam esperar que terão provas. Mas devem enfrentar com alegria essas provas, com força, com fé, com perseverança, sem esmorecer, para que as provas sejam vencidas e continue servindo o Senhor. De maneira alguma, separe-se. Então, a separação conjugal nunca é uma coisa boa para o episcopado. Devemos valorizar a união conjugal e separação somente em casos bastante assim específicos. Não pode ir separando por causa de qualquer motivo, desavença e tal. Tem que ter um motivo muito justo para que haja uma separação autorizada pela Escritura Sagrada. Há casos específicos, particulares, em que é permitida a separação conjugal, mas não em razão de qualquer evento ou crise provocada aí pelo diabo. Sendo assim, este homem, esta liderança, o bispo, o pastor, ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, deve ser um homem vigilante, cuidadoso na sua vida pessoal, não se envolver com coisas do mundo, evitar um relacionamento com pessoas que vivem no pecado. Não podemos ter amigos em qualquer segmento da sociedade. Os nossos amigos são os irmãos da igreja. O nosso círculo de relacionamento deve ser os irmãos da igreja. nós não temos razão para ter amizade com pessoas do mundo. Por este motivo, por esta causa, devemos estar sempre vigiando a nossa própria vida, saber se a gente está andando mesmo no caminho do Senhor, ou se nós estamos aí de braços dados, às vezes, com o diabo, sem saber. E a Escritura diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. O que significa isso? Não admite que aquele que está casado com ele ande com outra pessoa. É um simbolismo do noivo e da noiva, de Cristo, da igreja, de Cristo e da alma do crente. Não podemos andar com os pés em dois barcos. Daí é necessária vigilância. A palavra diz também que o homem de Deus, ele precisa ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa equilibrada, sem excessos. Não fala muito, não come muito, não bebe muito. É um homem observador das coisas. É um homem que desenvolve o seu bom senso para servir na casa do Senhor. A sobriedade é uma virtude necessária à vida das pessoas. A gente vê alguns excessos, às vezes, mesmo com irmãos. Algumas pessoas não sabem se portar nos lugares públicos. Nós podemos, por exemplo, ser alegres, mas nossa alegria não pode passar dos limites ali da nossa proximidade, não é? Às vezes rimos muito alto, às vezes falamos muito alto. Há lugares que você vai e você fica escutando o sujeito lá no canto do salão falando alto. A pessoa fala, além de falar demais, ainda fala muito alto. Todas essas coisas, nós precisamos ter domínio sobre elas para que a sobriedade esteja sobre nós, o espírito da sobriedade. O equilíbrio é muito bem-vindo na casa do Senhor. Podemos ser alegres, mas não podemos exagerar na nossa alegria, porque senão nós caímos na banalidade. Uma coisa que a gente precisa abominar são as piadas, viu? Eu vejo alguns irmãos, às vezes, fazendo gracinha na igreja com piadas, historietas que aprende aí pela internet e dando a falar dentro da igreja para fazer graça. A igreja não é lugar de graça. A igreja não é lugar de diversão. É um lugar de gravidade, onde nós tratamos das coisas relacionadas com a origem da alma, com a missão da alma nesse mundo, o que ela vai encontrar depois da morte do corpo e como que ela deve enfrentar as suas provas, como ela deve ultrapassar os seus sofrimentos por meio da fé em Jesus. É um lugar que nós tratamos dos problemas humanos. A igreja não é um clube de diversão. A gente não vem passear na igreja. Igreja é lugar de tratamento da alma. Uma vez que Jesus disse ter vindo para os enfermos, é um lugar de tratamento, não pode ser outra coisa. E como Jesus era um mestre no ensinamento das coisas espirituais relacionadas com o reino e com o Pai Celestial, também a igreja é uma escola. Por isso, não é lugar de diversão. A gente não vê em nenhum momento essas situações de alegrias que nós vemos em alguns lugares, aí, algumas instituições, na vida dos apóstolos. Não há nenhuma narrativa que eles estivessem se divertindo. Ao contrário, as passagens bíblicas, elas falam da grande dor que sentiam pela perseguição devido anunciar o evangelho da salvação. Não podemos banalizar a nossa vida na igreja. A sobriedade é uma das virtudes que deve estar sobre todos os homens e mulheres que andam nos passos do Senhor. Também a honestidade. Não se deve nem imaginar que um homem de Deus ou uma mulher do Senhor anda na desonestidade. Não é possível uma coisa dessa. Os nossos ganhos precisam ser honestos e verdadeiros. A honestidade deve ser demonstrada de diversas maneiras. Devemos estar contentes com os nossos ganhos. Se o Senhor acrescentar algo mais, nos daremos satisfeitos por isso. E com certeza ele acrescenta na medida da necessidade. Não devemos ficar sonhando com coisas que sonham os gentios, os que não são povo de Deus. Sonhando em ter coisas que nós nunca vamos ter. Nossa vida deve ser uma vida modesta, uma vida de simplicidade. O apóstolo Paulo dizia-se que nós tivemos o que comer e com o que nos cobrir, estejamos felizes. Por isso, a modéstia deve ser a marca da vida das famílias do povo de Deus. Os comerciantes, nunca venda uma coisa por um preço exorbitante. Nunca compre uma coisa por um preço que está abaixo do valor de mercado. Isso também é cometer pecado. Você vê um irmão, um homem, alguém que está muito necessitado de dinheiro, tem um bem, você vai lá e compra aquilo por um preço muito abaixo do que vale. Por causa do desespero da pessoa, isso é pecado. Você tem que comprar dentro de um valor razoável de mercado. Não pode ser algo que passe das medidas do bom senso e da sobriedade, né? A sobriedade deve guiar isso. Então, se você comprou lá um produto e vai vendê-lo e o preço de venda é 50 e você achou alguém que pague 90, você não pode vender por 90 porque aquela pessoa está desinformada. Isso também é desonestidade. Não podemos nos aproveitar da inocência ou da necessidade de alguém para auferir vantagens financeiras. Sobriedade, honestidade para viver. Não façam esse tipo de coisa. Algumas pessoas pensam que isso aí é ser esperto. Esperto é o diabo que é esperto. Nós não precisamos ser espertos nos nossos negócios, mas honestos. Os espertos vão para o inferno, com certeza. Também a palavra diz que precisamos estar devidamente aptos para ensinar, como nós afirmamos a princípio. O homem de Deus, a liderança da igreja, ele não pode ser um homem dado ao vinho, à bebida com álcool. Não pode ser um homem violento, espancador, um homem ganancioso, mas deve ser moderado, não contencioso, não uma pessoa dada a divisões. Deve ser um homem conciliador. A palavra que fala das qualidades do homem que vai exercer o episcopado. Não deve ser um homem avarento. O que é o avarento? É o homem que tem amor à riqueza. Não vamos nos esquecer que a palavra diz a nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não de alguns, mas de todos os males. Que este homem governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição e com toda a modéstia. Evidente que se o homem não sabe governar a própria casa, como é que ele vai governar a casa do Senhor? Não é possível. Precisamos ter um governo na nossa casa. E este governo deve ser de harmonia, modéstia, mas um governo. Os filhos precisam respeitar os seus pais. Os filhos precisam ouvir os seus pais. Essas coisas estão invertidas nos nossos dias. Os filhos querem ensinar os pais. Isso faz parte da degeneração do mundo, da vida familiar. Ele precisa governar bem a sua própria casa, diz o versículo 4, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá ele cuidado da igreja de Deus? Este homem não pode ser um novato na fé. Não pode ter chegado ontem na casa do Senhor já querer ser um bispo, um pastor, um evangelizador. Ele precisa de um tempo de vivência, de instrução, de experiência na lida com a natureza humana, com as dificuldades que naturalmente surgem no exercício do ministério. Não pode ser um homem novato, porque os novatos na igreja, eles costumam se deixar ensoberbecer. Eles se deixam ficar tomados pela vaidade. O diabo, o que ele faz? Ele leva o sujeito para o caminho da condenação. O diabo está sempre pronto para pegar um vaidoso nas suas vaidades. Que ele não seja neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e nas armadilhas que o Satanás prepara para ele. Além dele ser um homem de bem, dentro da casa do Senhor, ele também precisa ser um homem de bem lá fora. Não só aqui dentro. Isso já seleciona bem, né, os candidatos. Não são muitos que têm uma vida de virtudes lá fora e aqui dentro da casa do Senhor. Mas precisa ser dessa maneira. Aqueles que quiserem ocupar futuramente a condição de bispos, de pastores, de homens que vão cuidar do rebanho, devem conduzir suas vidas nesse caminho. Se não for assim, aí não tem como. Porque Satanás está preparado. Ainda que a gente permitisse, vamos imaginar que nós permitíssemos a pessoa entrar para ser uma liderança, sem que nós soubéssemos, ou se a gente fosse bonzinhos, né, com os candidatos, deixasse eles tomar o lugar de pastoreio, o diabo se encarrega de corrigir a nossa falha, porque o diabo vai preparar uma armadilha para jogá-lo no fundo do abismo. Esse é um dos papéis também de Satanás. Se a gente sair muito dos caminhos do Senhor, ele está preparado, aguardando ali para nos levar ao sofrimento. A partir do versículo 8, ele fala aí de um outro tipo de servo, que são os diáconos. E seria no nosso meio os presbíteros. Mas ele não muda muito também a orientação. Os diáconos, ele fala de honestidade, que eles sejam honestos, não de língua dobrada, né, que é falar duas coisas, fala uma coisa num lugar, noutra, fala de outra maneira. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma só palavra. A nossa verdade é a verdade de Deus, segundo as Escrituras, e o nosso falar, sim, sim e não, conforme Jesus nos instruiu. O diácono, ele pode também fazer outras tarefas, porque a eles eram reservadas as coisas domésticas. Eles cuidavam, por exemplo, de atender a necessidade das viúvas e das famílias pobres que precisavam ser alimentadas. A parte assistencial da comunidade, ela ficava na mão dos diáconos. Eles tinham essa tarefa. E por que isso? Para que os pastores, os apóstolos, os homens de Deus, eles tivessem tempo suficiente para trabalhar com a palavra, anunciar a palavra, divulgar, viajar e fazer aquilo que era necessário. Enquanto eles estavam ausentes, e mesmo presentes, ocupados com a palavra, os diáconos é que faziam esse serviço de atender a atividade doméstica da comunidade. Mas eles também, eles podiam pregar. Né? Nós temos o caso de Estevão e de Filipe, que foram diáconos e anunciaram a palavra de Deus como pastores. Não quer dizer que o fato de ser um presbítero ou um diácono estabelece um limite que ele não possa falar, anunciar. falar de Jesus, falar da palavra de Deus, falarmos do reino, da ressurreição, da vida após a morte e de todas as verdades do Senhor, é tarefa de todos nós. Não só do pastor, mas de todos. Da mesma sorte, pois, os diáconos sejam honestos, não de língua dobrada, não dados a muito vinho, não cobiçosos, gananciosos, que eles possam guardar o mistério da fé numa consciência pura. O que é o mistério da fé? São as coisas que foram reveladas por Cristo. Porque antes dele, tudo estava envolto em mistério. Era dito sem um esclarecimento mais profundo. Jesus, ele, embora tenha ainda escondido algumas coisas para mais tarde as revelar, ele já rasgou o véu da área onde está o conhecimento, que é o santo dos santos, na simbologia do templo. Ele abriu o véu. Antes de Jesus, ninguém podia entrar nos santos dos santos. Ele rasgou o véu para que todos nós, por meio da fé, pelo Espírito Santo, pudéssemos entrar no santo dos santos, aquele lugar onde o sacerdote entrava só uma vez por ano, e ali a gente conhecer um pouco dos mistérios de Deus. Ele nos lembra aqui que os diáconos e todos nós devemos guardar estas coisas preciosas com uma consciência pura, não a consciência que nos acusa de coisas que nós estamos fazendo escondido e que a gente só descobre na hora que o diabo já está colocando fogo. A nossa consciência, ela precisa estar em paz com Deus e com a vida que nós estamos levando. Não é possível nós vivermos tranquilos com Deus, nós termos acesso às coisas do Pai, tendo uma consciência carregada de erros que se repetem a cada dia ou a cada semana, enfim. Não pode ser desse jeito. A consciência precisa ser pura. Não a consciência isenta dos erros do passado, porque eles não vão embora, eles vão ficar acompanhando a gente. Mas não pode ser de uma consciência que está em constante pecado. O verso 10 fala da necessidade de serem provados e depois que sirvam, se forem irrepreensíveis. Dá a entender aqui que a comunidade não deve admitir nenhum irmão para servir, para trabalhar dentro da comunidade, se ele não for primeiro experimentado. Entre nós, colocamos o irmão para servir durante um período de pelo menos 6 meses nas atividades da igreja. E se ele for irrepreensível, como diz aqui, não tiver nada contra, ele se tornará um servo da casa do Senhor, um irmão. Se houver alguma coisa contra, nós não deixaremos que ele faça parte do corpo da igreja. Ele pode frequentar a igreja, como muita gente faz parte apenas do público que vem buscar socorro na casa do Senhor. Mas ele não pode fazer parte da intimidade da igreja. Da intimidade só participa aqueles que são membros. É preciso mesmo que haja essa experiência. Ninguém conhece alguém que chega e diz, olha, eu quero servir, quero trabalhar aí na casa, e a gente vai dando acesso a todas as coisas. Não pode ser. É necessário que seja primeiro experimentado, de acordo aí com o versículo de número 10. Primeiro provados, depois eles sirvam, se vierem a ser irrepreensíveis. Aqui no versículo 11 vai uma mensagem para as esposas dos homens que servem na comunidade, dos pastores e dos presbíteros. Aqui também diáconos. Que as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Ele está falando aqui da esposa dos diáconos, dos presbíteros e dos pastores. A mulher de um homem que está à frente do rebanho não é uma mulher comum. ela não pode ser igual a todas as mulheres. Ele quer dizer aqui que as mulheres são muito maldizentes. Quando ele usa essa palavra, ele só o faz no conselho dado às mulheres. Maldizem muitas coisas. A mulher de um homem de Deus, ela não é uma mulher comum. Por isso, tem que observar a sua conduta. No campo da honestidade, né? Não ser maldizente, ter sobriedade, ser uma mulher equilibrada, um exemplo para outras mulheres. Que elas governem bem aos seus filhos e suas próprias casas. Quem vai servir o Senhor, quem está envolvido com a responsabilidade de conduzir o rebanho, seja pastor, seja presbítero ou diácono, as mulheres desses homens precisam governar bem a sua própria casa, para serem exemplos. Diáconos, sejam maridos de uma só mulher, governem bem aos seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos estarão adquirindo para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Diz, olha, se você fizer bem o seu trabalho, você estará gozando aquela relação de intimidade com Cristo Jesus. Quando a gente usa essa expressão Cristo Jesus, a gente está falando da comunhão do crente com Cristo, é intimidade. Ao falar Jesus Cristo, estamos referindo à pessoa de Jesus, aos atos, né? Normalmente assim está nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Quando se usa essa expressão Cristo Jesus, ele está falando de comunhão. Então, o homem que andar nos caminhos do Senhor e cumprir bem as suas tarefas, ele terá intimidade com Deus através da mente de Cristo. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te bem depressa. Paulo estava escrevendo possivelmente na Macedônia para Timóteo e dizia, olha, eu estou para ir vê-lo, né? Espero que logo a gente esteja junto. Não é como hoje que nós estamos falando aqui, os irmãos estão assistindo ao vivo. Coisa maravilhosa hoje. A gente fala da palavra, a gente prega, a gente ministra, faz tantas coisas que os irmãos podem ter contato como se eles estivessem aqui conosco. Naquela época, não. Até uma carta demorava a chegar e sabia-se lá quando. Tal era a distância, as dificuldades de locomoção. Nós hoje temos muitas ferramentas que são apropriadas para nós anunciarmos essas boas novas. Fazer com que elas cheguem rapidamente a muitos lugares, não só do Brasil, mas também do mundo. E segue a palavra do apóstolo, dizendo aí no versículo 15, se eu demorar para ir, que você possa saber assim como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A instrução estava sendo ministrada porque Paulo também não sabia direito quando que ele ia conseguir chegar até Timóteo. Demorar, você já fique sabendo do que precisa fazer para você poder se comportar devidamente e orientar a igreja do Senhor. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Os irmãos sabem que piedade é vida de amor, é viver com amor. Impiedade é viver sem amor. Ele fala aqui do mistério da piedade. Não sei na sua escritura como está escrito Deus se manifestou em carne. Mas as traduções mais idôneas, elas apresentam aqui a palavra Cristo e não Deus. Os estudiosos dizem que um copista, possivelmente, quis harmonizar aqui o Evangelho segundo João, quando se fala que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Né? na introdução do Evangelho de João e pode ter colocado aqui essa palavra Deus. Mas o certo é que Cristo se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, ou foi justificado, na verdade, em Espírito, foi justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Então, estamos aí diante daquelas dificuldades das traduções, em que uma tradução apresenta determinada ideia e outra, o tradutor resolveu colocar ali uma palavra que dá um sentido totalmente diferente. Por isso, existe tanto equívocos no meio da igreja, e um deles é a ideia de que Jesus Cristo é Deus. E não existe apoio no conjunto dos ensinamentos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que possam corroborar, autorizar esta ideia. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não é Deus. Não podemos cometer este erro muito comum nas igrejas evangélicas. Que Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor e aos irmãos que nos recebem nas outras cidades, as bênçãos possam ser abundantes.